E sejam bem-vindos às nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão desta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Na produção, Daniel Brown, e na edição e apresentação, Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Destaque nas notícias, livre da região de Tigray, na Etiópia, acusa tropas da Eritreia de pilhagem na capital. Antigo presidente da África do Sul, intimado a comparecer de novo perante comissão que investiga corrupção. Diplomata americano discute na África do Sul terrorismo em Moçambique. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e Internet. Nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, de Daniel Brown e Amancio Miguel, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O líder das forças rebeldes da região de Tigré, na Etiópia, disse que estão a eclodir manifestações na capital do território, que foi capturada por forças governamentais há alguns dias atrás. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigré, Debretsion Gebremichael, disse à agência de notícias Reuters que se estão a registrar protestos na cidade de Mekele e acusou forças da Eritreia de estarem envolvidas em pilhagem na cidade. Gebremichael, que se pensa estar refugiado nas zonas montanhosas de Tigré, não forneceu provas da presença de soldados eritreus. Por outro lado, imagens na televisão estatal etíope mostraram cenas de normalidade na capital de Tigré com pessoas a fazerem compras. Organizações de ajuda humanitária disseram, entretanto, que se estão a registar falta de alimentos, combustível e medicamentos na região e pediram ao governo para restabelecer as ligações com a província e a capital. Colunas de organizações humanitárias estão prontas a entrar em Tigré ao abrigo de um acordo alcançado com o governo. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi hoje intimado a comparecer de novo perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção. No mês passado, Zuma abandonou subitamente a audiência quando o juiz que presida o inquérito, Raymond Zondo, se recusou a abandonar a chefia da investigação, como pedido pelos advogados do ex-presidente. Além de intimar de novo Zuma a comparecer perante a comissão de inquérito, o juiz pediu ao Tribunal Constitucional para forçar Zuma a comparecer e prestar contas sobre o exercício das suas funções públicas. O juiz Zondo pediu também à polícia para investigar a ação de Zuma em abandonar a audiência. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje um recolher obrigatório durante a noite e outras medidas de restrição na cidade de Nelson Mandela Bay, também conhecida pelo nome de Port Elizabeth, devido a um súbito recrudescimento dos casos de coronavírus. Ramaphosa anunciou também a proibição de ajuntamentos após funerais em todo o país. O maior número de casos de infecções e de mortos registra-se na África Austral e nesta região a África do Sul é o país mais afetado do continente. Entretanto, na cidade de Durban, uma explosão numa refinaria feriu pelo menos 7 pessoas, disseram as autoridades. A refinaria pertence à companhia petrolífera sul-africana Engen e é a segunda maior do país, com a capacidade de refinar 120 mil barris de petróleo por dia.
Grupos de ajuda humanitária no norte de Moçambique dizem que os ataques a civis deslocaram pelo menos 400 mil pessoas durante 3 anos de terrorismo islâmico. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos 30 minutos aqui na Voz da América. Começamos na Guiné-Bissau, onde há pronúncio de mais uma crispação política que envolve o presidente Umaro Sissoko Embalo e o Parlamento. O nosso correspondente Lassana Kassamá diz que está em causa a quem compete proceder à resposta da revisão constitucional. Nesta semana, o presidente do Parlamento ignorou as diligências do chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, que avançou com uma proposta própria sobre a revisão da Constituição da República Lassana.
É a primeira vez que a iniciativa unilateral da revisão constitucional proposta por Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo é objeto de abordagem pública por parte de Cipriano Kassamá. Kassamá lembrou no princípio desta semana que o Parlamento é a única instituição competente para proceder qualquer revisão constitucional na Guiné-Bissau. Mas ontem, numa visita privada a um ancião em Bissau, o Presidente da República desafiou abertamente o líder da Assembleia Nacional Popular. Em análise a uma eventual ruptura entre o Presidente da República e o do Parlamento sobre o processo da revisão constitucional, falamos com o jurista e analista político Leslie Monteiro.
A Assembleia Nacional Popular é o órgão supremo em matéria de legislação e nesta temática tem a competência absoluta. Em nenhuma parte da nossa Constituição vamos encontrar essas competências atribuídas ao Presidente da República. Aliás, a participação do Presidente neste processo é de um fiscalizador, um árbitro. Depois de todo o processo, depois de todo o trabalho da revisão feita pela Assembleia Nacional Popular, a lei é submetida ao Presidente da República para efeito da apreciação e ele pode promulgar ou vetar a lei da revisão constitucional, segundo o artigo 69, número 2.
Outra opinião vem do jurista François Dias.
Podemos perceber que o Presidente da República quer apenas também contribuir e fornecer alguns elementos que poderão eventualmente ser considerados e tidos em conta pela Assembleia Nacional Popular no quadro do princípio da interdependência entre os órgãos de soberania. Ora, entrando em jogos de palavra entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional Popular, aquilo não releva para o efeito da aplicação ou da interpretação da Constituição.
Fontes partidárias convencem que, mantendo as atuais opiniões divergentes sobre a revisão constitucional sustentadas pelo Presidente da República e o do Parlamento, está separando o pronúncio de mais uma crise institucional. Mas o analista político Leslie Monteiro afirma que é cedo admitir esta possibilidade.
Mas há sinais que devemos considerar. Por exemplo, o PRS, da sensibilidade do Presidente que está no governo, que é a terceira força representada na Assembleia Nacional Popular, parece que não vai acompanhar o Presidente nesta caminhada.
Por sua vez, François Dias teme que haja mais um conflito institucional.
O conflito institucional sempre existiu e este, mais uma vez, é um sinal de que vai se recrudescer.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Da Guiné para Moçambique, onde grupos de ajuda humanitária no norte do país dizem que os ataques a civis deslocaram pelo menos 400 mil pessoas durante 3 anos de terrorismo islâmico. O repórter Charles Manguiro foi à problemática província de Cabo Delgado, de onde enviou esta reportagem aqui apresentada pela Ana Guedes.
Matumba Moussa, de 50 anos, disse que homens armados apareceram em sua casa em Macimboa da Praia numa noite de outubro e exigiram que ele chamasse os seus parentes. Depois dos seus 3 irmãos chegarem, os homens lançaram fogo à sua casa juntamente com outras 3, diz ele, e então levaram os seus irmãos para a floresta.
Homem Matumba Moussa, Nancolá, que traz para Macomia.
3 dias depois, encontramos corpos desmembrados na floresta. Não sabíamos quais as partes do corpo pertenciam a qual cadáver, então enterrámo-los juntos.
Insurgentes islâmicos ligados ao grupo Estado Islâmico apoderaram-se de Moçimboa da Praia em agosto, um ataque de uma série de ataques ousados este ano na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Moussa fugiu para o sul, para o campo de refugiados Metuz, na capital provincial, tornando-se uma das cerca de 400 mil pessoas deslocadas pela violência desde 2017. A representante do Programa Alimentar Mundial da ONU em Cabo Delgado, Cristina Graziani, fala da ajuda que dão aos necessitados.
A última contagem oficial é um pouco acima de 366 mil pessoas deslocadas na província de Cabo Delgado e representa claramente um aumento nos últimos 6 meses. Então o PAM ajustou o seu programa para tentar atender as necessidades alimentares de emergência dessas pessoas. O que estamos a fazer é continuar a planear a assistência às pessoas que foram deslocadas recentemente. A nossa ração alimentar mensal cobre 80% das necessidades alimentares básicas de uma família de 5 pessoas.
À medida que a insurgência e as suas vítimas aumentam, as preocupações com os deslocados aumentam também. O Centro de Integridade Pública de Moçambique promove democracia e direitos humanos. Borges Namir, deste centro, diz que o governo precisa de fazer mais pelos civis deslocados em Cabo Delgado.
A ausência do governo nos esforços para receber pessoas refugiadas é notável. As pessoas estão a fugir usando os seus próprios meios e o governo não possui nenhuma logística para evacuar as pessoas das zonas de conflito para áreas mais seguras, como Pemba. O governo está lá para receber, diz ele, mas eles acabam morando com famílias anfitriãs porque não há lugar para dormir.
A crescente ameaça islâmica em Cabo Delgado foi enfatizada quando a mídia local noticiou em novembro que os insurgentes mataram dezenas de pessoas numa série de ataques brutais. A mídia estatal de Moçambique relatou que militantes na aldeia de Moatide prenderam mais de 50 pessoas, a maioria homens jovens, e as decapitaram em um campo de futebol. Não é a primeira onda de decapitações em Cabo Delgado este ano. Em abril, a mídia local relatou que militantes mataram a tiro ou decapitaram 52 jovens no distrito de Muindumbe, depois deles recusarem juntar-se às suas fileiras. O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Jaime Neto, disse à Rádio Moçambique no mês passado que lutam para eliminar a ameaça islâmica.
Fugi lá da guerra, fugi lá na guerra. Lá, principalmente era a guerra. Lá só ouvimos disparo de madrugada, são aqueles homens de malfeitores.
Chegaste a perder algum familiar, alguns bens?
Sim.
A Cabo Delgado tem vastos depósitos de petróleo e gás estimados em 60 mil milhões de dólares devido às ameaças militantes. No entanto, o desenvolvimento dos recursos naturais tem sido lento. Os ataques islâmicos começaram em outubro de 2017, quando homens armados invadiram as delegacias de Mocimboa da Praia. Os insurgentes e militares têm lutado por território desde então, o que provocou cerca de 2 mil mortes e centenas de milhares de deslocados.
O acórdão do Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que determina ao Estado de Cabo Verde que coloque em prisão domiciliária o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que se encontra detido desde 12 de junho, pode não ser executado. Esta opinião é de juristas cabo-verdianos que apontam para a falta de uma estrutura para fazer cumprir as decisões daquele tribunal no país e o facto dos tribunais nacionais não dependerem do tribunal da CEDEAO, pelo menos do ponto de vista hierárquico. A antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, considera que não existe nada em concreto que obrigue as autoridades cabo-verdianas a acatarem a decisão do Tribunal da Comunidade de Estados da África Ocidental, embora como membro do órgão e com um juiz colocado naquela estrutura judicial sub-regional, elas devem seguir o acórdão do tribunal. Eugênio Teixeira.
Por outro lado, refere a advogada, por se tratar de uma questão de ordem humanitária, seria de bom senso as autoridades cabo-verdianas aplicarem a medida tomada.
Porque quando os Estados aderem à organização internacional, assumem os compromissos e as regras de executar as suas decisões. Eu sei que o Tribunal de CDAO andou a sugerir que os Estados-membros do Tribunal tivessem uma entidade que pusesse em execução as suas decisões. E também sei que Cabo Verde não tem essa entidade que possa pôr em prática as decisões do Tribunal. O que se percebe, porque nunca não tenho memória de haver uma decisão contra Cabo Verde, não tenho memória de haver ninguém que tinha, antes deste caso de Alex Saab, acionado o tribunal requerido contra o Estado de Cabo Verde. Mas, sendo membro, e principalmente é membro, tem uma juiz cabo-verdiana no tribunal da CDAO, e como é uma questão de direitos humanos, é uma questão humanitária, de ordem humanitária, penso que fica bem ao Estado de Cabo Verde acatar essa decisão.
Para o jurista e professor universitário João Santos, o cumprimento da decisão do Tribunal Comunitário dependerá da análise que as instâncias judiciais do país fizerem, uma vez que se invoca razões de carência humanitária e nunca na perspectiva de obrigatoriedade, tendo em conta que os tribunais nacionais não dependem hierarquicamente da estrutura judicial da CDAO.
Se o Tribunal de Cabo Verde resolver aceder a esta decisão, nada de grave, é se resolver não aceder. Igualmente, nada de graça. Este é o meu ponto de vista.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Mezenas de São Tomenses participaram esta quinta-feira na primeira sessão pública de uma discussão do projeto de alteração à lei eleitoral, uma lei que tem tido a sua polémica tal como aqui reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Herman Costa, um dos promotores do debate que decorreu esta quinta-feira no Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, diz que os proponentes do polêmico projeto de alteração da lei eleitoral estão a agir premeditadamente.
Uma coisa é legislar numa perspectiva em que há uma ou outra dúvida e depois vir-se a suscitar a questão da verificação da constitucionalidade, e outra coisa é termos a certeza de que uma determinada norma é inconstitucional e ainda assim prosseguir.
Gil Costa, dirigente do PCD, um dos partidos que apoia a reforma eleitoral, que limita o direito dos santomenses no estrangeiro de participarem nas eleições presidenciais, garantiu que os pontos mais polémicos deste diploma já foram expurgados.
Para evitar conflitos, para evitar interpretações dúbias, então, humildemente, os proponentes alteraram esse conceito de 180 dias. Já não existe 180 dias no projeto. Do mesmo jeito que já não existe o cidadão natural de São Tomé e Príncipe no artigo 11.2. Já não existe. Pôs-se tal e qual como está na Constituição.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
A combinação da pobreza extrema e as políticas de exclusão social e económica do governo de Maputo contribuíram para o extremismo islâmico em Cabo Delgado, que agora ameaça desestabilizar ainda mais a precária unidade nacional. André Batista.
Esta tese foi defendida por João Carlos, bispo católico da Diocese de Chimoio, e Gilberto Correa, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, em entrevista à Voz da América. João Carlos entende que a unidade nacional continua um desafio em Moçambique por o discurso já estar desgastado e inoperante para travar o aumento da pobreza rural e agora também urbana, além das assimetrias regionais que conduziram à radicalização de posições no norte do país.
Sem dúvida, mas o extremismo pode, de facto, agudizar essa situação, se ele encontrar espaço de crescimento e alastramento. É preciso enfrentar o problema pela raiz, a questão do norte do país. A população dali continua empobrecida em várias áreas, etc. E muitos outros fatores ligados ao crescimento e desenvolvimento que propiciam a entrada do extremismo. Por quê? Porque eles entram utilizando talvez até a própria religião, promessas de que a situação possa mudar, e o que as pessoas querem é mudança, às vezes mudar para onde, às vezes nem se reflete que tipo de mudança está, e então caímos nessa situação de radicalizar algumas posições. Mas sem dúvida que a unidade nacional não é compatível com a radicalização de qualquer posição, porque isso reduz a visão.
Já Gilberto Correa observa que existe há vários anos sinais de que a unidade nacional foi reduzida à verbalização nos discursos políticos, pois a prática não corresponde a algo que está a ser consolidado.
Em muitos momentos, por diversas fontes, até mesmo jornalistas, chamaram a atenção para o fato de que as nossas práticas políticas estariam a causar estragos, danos na já frágil unidade nacional que existe em Moçambique. Se nós vimos esta questão do Norte, muitos estudos agora, sociológicos e de outra natureza, de ciências sociais, apontam que se deixou uma situação de uma extrema pobreza no Norte de Cabo Delgado, de tal forma que aqueles indivíduos em estado de desespero já não se sentem indivíduos que devem defender um Moçambique uno, íntegro, indivisível, etc., etc., porque eles sentem-se totalmente excluídos.
O sacerdote, o advogado, defende que os políticos não devem falar da unidade nacional apenas quando lhes interessa, em reação, para remendar algumas situações, pois os resultados podem ser falhos novamente.
Porque os cidadãos começam a dizer, estamos juntos sim, mas quando chega o momento da partilha, nós ficamos de lado.
Vemos agora o poder político a criar uma entidade que acho que se chama ADINO, já em reação a esse, tentando canalizar alguns projetos, mas como sempre já é tarde, nós tivemos muitos anos para tentar equilibrar essas assimetrias e exclusão econômica a esse ponto.
A unidade nacional, com guerra ou sem guerra, deve ser algo que permeia a vida dos moçambicanos.
André Batista, para a Voz da América.
Um raro processo de impugnação no Senado, do outro, o maior pacote de ajuda na história dos Estados Unidos. Um ano tumultuado na política que manteve os legisladores americanos ocupados, embora muitos o tenham feito de casa, de forma remota, pela primeira vez por causa da pandemia da Covid-19. É o ano 2020 em revista. Álvaro Lugier Andrade.
O processo de impugnação do presidente Donald Trump consumiu o Congresso no início de 2020.
Donald Trump vai se safar tendo abusado do seu poder.
No terceiro julgamento de impugnação na história do Senado americano, Trump foi finalmente absolvido das acusações de que ele procurou a ajuda da Ucrânia para atingir o seu rival político Joe Biden.
O presidente dos Estados Unidos não é culpado, conforme a acusação no primeiro artigo de impugnação. Embora a história possa não registar ou possa dar uma nota de rodapé sobre o motivo exato da impugnação, acho que os democratas tentaram lançar as bases, ou pelo menos colocar uma bandeira, de que esse presidente merecia ser destituído.
Mas a pandemia do coronavírus rapidamente dominou o debate político. No final de março, confinamentos para impedir a propagação do vírus colocaram em perigo a economia americana e o Congresso foi obrigado a aprovar o maior pacote de ajuda da história do país.
Há vidas que estão em jogo. Não há hora para acusações ou para fazer política.
A aprovação da lei Keros de 3 trilhões de dólares foi um raro momento de acordo em 2020.
Quando o Congresso quer fazer algo, mesmo um pacote muito caro, que contém uma ladainha de previsões e que atinge basicamente todos os setores da economia, quando eles querem, eles podem fazer.
Mas o Congresso teve de se adaptar a novas formas de operar para evitar a propagação do vírus.
O Congresso dos Estados Unidos foi uma das últimas instituições que tiveram de fazer algum ajuste e mesmo quando acontecia com algumas audiências remotas e algumas votações remotas limitadas, essas acomodações eram localizadas e não foram aceitas por todos os congressistas.
Em junho, no meio de protestos a nível nacional pela morte de George Floyd nas mãos de polícias, os legisladores não conseguiram aprovar uma ambiciosa proposta de reforma da polícia.
O país deu-nos a oportunidade de liderar, e os meus amigos do outro lado apenas disseram não.
A frustração manteve-se com os legisladores de não conseguirem um acordo durante meses sobre um segundo pacote de ajuda financeira como forma de enfrentar a pandemia. A proposta de 3 trilhões de dólares dos democratas falhou no Senado, onde os republicanos alertaram para gastos excessivos.
Não acho que a situação atual exija um pacote multimilionário. Creio que deveria ser melhor dirigido a setores importantes.
Em outubro, a juíza Amy Coney Barrett foi confirmada no Supremo Tribunal pelo Senado de maioria republicana contra as objeções democratas.
A maioria republicana no Senado decidiu contrariar a vontade do povo e confirmar uma nomeação vitalícia para o Supremo Tribunal no meio de uma eleição presidencial.
Esta eleição decidiu o próximo ocupante da Casa Branca, o democrata Joe Biden. Mas 2020 termina com mais incertezas no Capitólio. As eleições de janeiro no estado da Geórgia para dois lugares no Senado dos Estados Unidos decidirão o partido que vai controlar o Senado nos próximos dois anos.
Enquanto o governo da Etiópia reivindica a vitória no que diz ser uma campanha de aplicação da lei na região de Tigray, jornalistas dizem que o bloqueio ao uso de internet e telecomunicações por parte do governo durante o conflito dificultou uma verificação independente. Detalhes com Ana Guedes.
Residentes do norte da Etiópia relatam que as comunicações por internet, telefone celular ou telefone fixo foram cortadas desde que as tropas do governo entraram na região de Tigré. O apagão imposto pelo governo tornou virtualmente impossível obter informações precisas sobre o que está a acontecer na região, dizem jornalistas como Mutoki Mumu.
Tivemos jornalistas e editoras manifestando-se dizendo que, no essencial, que é incrivelmente difícil documentar o que está a acontecer no local, porque não se consegue entrar em contato com as fontes.
A Etiópia diz que a incursão é uma ação militar limitada contra alguns membros da Frente de Libertação do Povo do Tigré, ou TPLF, após ter atacado uma base militar. As forças federais afirmam que estão a obter ganhos militares contra a TPLF e a evitar vítimas civis. Mas a TPLF diz que há vítimas civis e que as forças federais estavam a bombardear o centro da cidade de Mekele. Os principais meios de comunicação não conseguiram verificar nenhuma das afirmações.
É em momentos como este que devemos defender zelosamente os ganhos que tivemos na liberdade de imprensa.
Autoridades etíopes negam responsabilidade pelo apagão e dizem que ele está a ser implementado pela TPLF. Enquanto isso, Repórteres Sem Fronteiras afirma que pelo menos 6 jornalistas foram presos na primeira semana de conflito. O grupo diz que as prisões têm um efeito negativo sobre a capacidade da mídia de cobrir o conflito de forma livre e precisa. Repórter Samuel Gatachou.
Sempre que algum dos nossos colegas é preso, não nos importamos se essa pessoa é tigrenha ou oromo, para nós é um etíope, para nós são nossos colegas. Qualquer sociedade boa deve deixar a imprensa em paz porque é uma instituição importante.
Há informações que o governo concedeu às Nações Unidas acesso total à região norte de Tigré. O único provedor da Etiópia é Ethio Telecom, afirma que alguns serviços já foram retomados.
Então caminhamos para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana temos jogos de competições continentais de clubes. Estamos nas pré-eliminatórias e na Liga dos Campeões. Uma equipa de Moçambique está com problemas, outra de Angola está a um passo de se qualificar para a fase seguinte. Assim, amanhã o Platinum do Zimbábue recebe o Costa do Sol de Moçambique, que perdeu em casa na primeira mão por 2-1. Tarefa muito difícil para a equipa do Maputo. Tem que marcar e tem que pôr o Machibombo em frente à baliza. Caso contrário, bye-bye, Rambanini. Já o Petra Atlético recebe o Akonangi da Guiné Equatorial e os petrolíferos estão bem. Na primeira mão foram ao campo do Akonangi ganhar por 1-0. Já estão com um pé na fase seguinte. A salientar que outra equipa angolana, o 1 de agosto, está automaticamente qualificada para a segunda pré-eliminatória. Está a ver quem vai passar desta primeira fase. Já na Taça das Confederações, a equipa angolana dos Bravos do Maquis recebe no domingo o Etoile, estrela do Congo. Este vai ser quente. Na primeira mão, empata um golo. Já qualificados automaticamente para a segunda fase, temos o União Desportiva do Songo de Moçambique e o Sagrada Esperança de Angola. Amanhã, em Portugal, o primeiro classificado e o campeão estão em ação. O líder, o Sporting, está no campo da difícil equipa do Famalicão, enquanto o campeão, o Porto, em quarto lugar, a 6 pontos do Sporting, recebe o Tondela. O Benfica, em terceiro lugar, a 4 pontos do líder, só joga no domingo, recebe o Passos de Ferreira. Sporting de Braga, em segundo, tal como o Benfica, a 4 pontos do Sporting, está no campo do Belenenses. Na vizinha Espanha, os olhos virados para a cidade de Sevilha, onde a equipa local recebe o Real Madrid. Real Madrid está a tremer. Perdeu os últimos 2 jogos, um para o campeonato, outro para a Liga dos Campeões. Está em quarto lugar no campeonato, com mais 1 ponto que o Sevilha, que contudo tem menos 1 jogo. Este vai ser bom. Mas atenção, Sevilha acaba de vir também de um resultado desastroso. Perdeu em casa para a Liga dos Campeões com o Chelsea por 4-0. Que basada que ninguém esperava. Na Alemanha, um grande jogo em perspectiva amanhã. Bayern de Munique, máquina de bater, recebe o Leipzig. Bayern em primeiro com 22 pontos, Leipzig em segundo com 20. Este vai ser bom, é de ver.
E
assim marcamos o ponto final a esta emissão de sexta-feira da Voz da América. Na sua segunda parte, ainda temos a terceira parte, recordar os títulos. Líderes da região da Tigreia acusam tropas da Eritreia de pilhagem na capital. Antigo presidente da África do Sul, intimado a comparecer de novo perante comissão que investiga a corrupção, e diplomata americano discute na África do Sul terrorismo em Moçambique. Produção Daniel Brown, edição e apresentação de Amácio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana. Dentro de instantes, Álvaro Lugier Andrade e a última parte da nossa emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, líder rebelde da Tigreia acusa tropas da Eritreia de pilhagem na capital. Antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, intimado a comparecer de novo perante a comissão que investiga corrupção durante o seu governo. Diplomata americano discute com o governo sul-africano terrorismo em Moçambique. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos conhecer o vencedor do Prémio Literário António Jacinto 2020 de Angola, Lourenço Catari Musango. Mas por agora, vamos até Cabo Verde. Como nós o dissemos ontem, o Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, determinou que o Estado de Cabo Verde coloque em prisão domiciliária o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que se encontra detido desde o dia 12 de junho. Agora, de acordo com alguns juristas cabo-verdianos, o acordo pode não ser executado em Cabo Verde. Eles apontam para a falta de uma estrutura para fazer cumprir as decisões daquele tribunal no país e o facto dos tribunais nacionais não dependerem hierarquicamente do tribunal da CDAO. Eugênio Teixeira.
Ainda assim, diz Sofia Oliveira, Cabo Verde, como membro e com um juiz colocado na estrutura judicial subregional, deve acatar o acórdão do Tribunal da Comunidade de Estados de Desenvolvimento da África Ocidental. Por outro lado, refere a advogada, por se tratar de uma questão de ordem humanitária, seria de bom senso as autoridades cabo-verdianas aplicarem a medida tomada.
Quando os Estados aderem à organização internacional, assumem os compromissos e as regras de executar as suas decisões. Eu sei que o Tribunal de CDAO andou a sugerir que os Estados-membros do Tribunal tivessem uma entidade que pusesse em execução as suas decisões. E também sei que Cabo Verde não tem essa entidade que possa pôr em prática as decisões do Tribunal. O que se percebe, porque nunca não tenho memória de haver uma decisão contra Cabo Verde, não tenho memória de haver ninguém que tinha, antes deste caso de Alex Saab, acionado o tribunal requerido contra o Estado de Cabo Verde. Mas, sendo membro, e principalmente é membro, tem uma juiz cápsula pediana no tribunal da CDAO, e como é uma questão de direitos humanos, é uma questão humanitária, de ordem humanitária, penso que fica bem ao Estado de Cabo Verde acatar essa decisão.
Para o jurista e professor universitário João Santos, o cumprimento da decisão do Tribunal Comunitário dependerá da análise que as instâncias judiciais do país fizerem, uma vez que se invoca razões de carência humanitária e nunca na perspectiva de obrigatoriedade, tendo em conta que os tribunais nacionais não dependem hierarquicamente da estrutura judicial da CDAO.
Se o Tribunal de Cabo Verde resolver aceder a esta decisão, nada de grave, se resolver não aceder, igualmente, nada de graça. Este é o meu ponto de vista.
Cidade Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos agora para Maputo. Vários estudos e pesquisadores apontam para o desemprego, a falta de oportunidades e a pobreza, que afeta maioritariamente os jovens, como alguns dos fatores que fazem com que estes sejam facilmente recrutados para integrar os grupos terroristas que operam na província moçambicana de Cabo Delgado há cerca de 3 anos. Analistas alertam o governo para a necessidade da implementação de programas de desenvolvimento que respondam àquelas necessidades. Ramos Miguel.
O sociólogo João Colasso diz que, na ausência de políticas claras, sobretudo de criação de empregos e formação técnico-profissional para os jovens em Cabo Delgado, quaisquer promessas, internas ou externas, elas servirão sempre como alternativa imediata que possa dar resposta à sua sobrevivência. Vários estudos e pesquisadores apontam para o desemprego, a falta de oportunidades e a pobreza, que afeta maioritariamente os jovens, como alguns dos fatores que fazem com que estes sejam facilmente recrutados para integrar os grupos terroristas que operam em Cabo Delgado há cerca de 3 anos. O sociólogo João Colasso diz que, para se ultrapassar esta questão, o governo tem de ser bastante eficiente na elaboração de políticas públicas que possam concorrer para a diminuição da pobreza e realização de mais investimentos, de modo a criar mais empregos para a juventude.
A ser diferente, a questão da vulnerabilidade dessa juventude, desta população, são muito grandes, e quaisquer apetências externas, ainda que possam também ser internas, aparecerem, elas surgirão sempre como alternativas imediatas que possam dar respostas às suas aflições ou da sua própria sobrevivência. Então, se é uma questão de pobreza, de desemprego ou de exclusão, há que atacar isto com políticas muito claras de erradicação de pobreza, de inclusão, de criação de postos de trabalho, e que isso passa, obviamente, por aumentar ou alargar as bases de investimentos na província.
Para além disso, doutor, não haverá outros fatores?
Claro que há outros fatores também que poderiam ajudar nesse sentido, e é garantir que haja mais instituições de formação, sobretudo técnico-médio, de modo que a juventude conheça algum ofício, a partir do qual eles facilmente podem encontrar emprego ou criar os seus próprios trabalhos. Penso que não vejo outra saída se não for neste sentido.
As autoridades governamentais dizem pretender construir pelo menos uma centena de casas para jovens numa primeira fase em Cabo Delgado. Para João Colasso, a política de habitação é necessária, dada a escassez de casas para jovens recém-formados e recém-casados.
Agora, o que significam 100 casas para um universo tão grande, tendo como base que a juventude constitui uma das faixas mais largas da nossa pirâmide etária? 100 casas podem ser um sinal interessante, mas não satisfazem em absoluto aquilo que são as expectativas, as necessidades.
O também sociólogo Moisés Mabunda defende ser fundamental atacar os vários problemas apontados por pesquisadores como sendo a causa do conflito em Cabo Delgado, afirmando que, no caso referente aos jovens de todo o país, há uma questão muito preocupante: a exclusão.
São várias coisas que nós estamos a fazer de forma que não venha alguém reclamar. Afinal, havia concurso para bolsas de estudo. Os concursos para bolsas de estudo só se conhecem faltando uma semana ou duas para a submissão de documentação.
Entretanto, para o jurista Tomás Viramário, a questão da falta de empregos para jovens pode ser minimizada se o governo capitalizar a recém-criada Agência para o Desenvolvimento Integrado do Norte.
Se as grandes empresas de mineração e todo tipo de recursos se associarem a esta agência com programas muito fortes de criação de emprego imediato para jovens, isso pode trazer uma grande diferença.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Mulher Infinita, do autor angolano Lourenço Catari Musango Tetemboa, venceu o Prémio Literário António Jacinto de 2020. Vamos então conhecer este jovem escritor angolano com o nosso colega desde Luanda, Pedro Dias.
Santa é a obra literária vencedora da edição 2020 do Prémio Literário António Jacinto, promovido pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Da autoria de Lourenço Moçango, Tetémboa. O jovem escritor tem apenas 33 anos de idade. É jornalista, editor, poeta e prosador. Mulher Infinita é um livro de 8 contos de constatação do quotidiano, consequência do trabalho que faz. Moçango reitera que não escreve para prémios, porque deste modo limitaria a arte e a beleza da escrita.
Apesar de ter concorrido ao Prémio António Jacinto, edição 2020, eu não escrevo para prémios, porque eu entendo que fazendo isso estaria a limitar a minha arte. Eu escrevo principalmente aquilo que eu acredito que deve ser partilhado com as pessoas, né? Eu só para lhe dar um exemplo, eu antes de ter a resposta do António Jacinto, antes de me comunicar, né, de que sagrei-me vencedor, eu já tinha um contrato firmado com uma prestigiada editora portuguesa, Guerra e Paz Editora. Então o prémio é só mais uma consequência do trabalho que a gente vai fazendo. E para ser claro, eu concorri a essa edição porque o consagrado escritor Adriano Michins foi uma das pessoas a quem eu dei para ler o manuscrito. Ele leu e teceu bons comentários. Foi a pessoa que me exigiu que eu concorresse a um prêmio, quer seja aqui ou fora, né? Então, ele exigiu mesmo que eu concorresse, porque ele viu que a obra tinha alguma qualidade. Sim. Tanto é que ele é o prefaciador da obra, acabou por ser o prefaciador da obra. Então, eu concorri por conta disso, não é porque eu escrevi para o prémio. Uhum. Não, escrevi porque eu tinha necessidade de expressar algumas coisas e também de denunciar algumas coisas. E eu acredito que a literatura é um dos veículos importantes para que nós possamos também questionar, filosofar e denunciar coisas. Tanto é que o país que hoje se chama Angola foi forjado por muitos escritores. Usaram a literatura para despertar a consciência.
Desde o movimento de 1948, vamos descobrir Angola.
Vamos descobrir Angola, sim. Então, os nossos intelectuais da época, a parte de usarem outras manifestações artísticas, sim, usaram a literatura para combater o jugo colonial, para despertar os irmãos da subjugação a que estavam submetidos. Então eu ainda acredito que a literatura pode ser essa ferramenta de combate e eu recorri a ela para expressar algumas coisas.
O autor do prefácio da obra, Adriano Michinge, diz que Mulher Infinita é um livro surpreendente, atrevido, crítico e elegante. Para o vencedor do Prémio Literário António Jacinto, a obra honra as mulheres, principalmente as submissas, numa sociedade sexista, machista.
Mulher Infinita é um conjunto de 8 contos e um dos contos, cujo título é Mulher Infinita, acaba por dar título à obra. Mas eu procurei trazer uma filosofia na realidade interna do próprio livro que me permitiu chegar a esse título. Ou seja, apesar de eu falar de eu trazer abordagens ligadas, por exemplo, à biodiversidade, a denúncia sobre o enriquecimento ilícito, eu também cultuo a beleza, o amor, a juventude e a identidade. A par disso tudo, eu queria trazer um livro que falasse sobre mulheres, né? Eu queria homenagear, eu queria honrar as mulheres que, apesar das dificuldades diárias, conseguem perpetuar-se no tempo e no espaço. Mulheres resilientes, mulheres emancipadas e principalmente mulheres insubmissas, né? Que nessa sociedade sexista e machista acabam por romper contra todas as amarras e acabam por vencer na vida. Eu queria homenagear essas mulheres, queria homenagear a minha namorada, queria homenagear a minha mãe, a minha sogra, queria homenagear as pessoas com quem já privei, com quem já dialoguei. E eu uso, eu procuro trazer nessa obra, eu procuro ler o mundo, nessa obra eu procuro ler o mundo a partir de um olhar feminino. Boa parte das minhas personagens são mulheres e eu queria trazer uma literatura que mais nos aproximasse dos afetos.
Que recados você passa às mulheres nesta obra?
Olha, eu quero que as mulheres não se calem. Eu quero que as mulheres não se calem. Eu quero que as mulheres consigam deixar cair por terra tudo aquilo que as subjuga. Eu quero que as mulheres levantem as suas vozes e digam ao mundo e a todas as pessoas de que elas podem, elas são capazes e elas têm tudo para dominar o mundo.
Mas não acha que muitas mulheres aqui em Angola temem a repressão? Quando eles tentarem se libertar, dizer alguma coisa, levantar algum protesto, elas também têm medo de serem reprimidas?
Sim, a repressão vai sempre existir em qualquer parte do mundo, mas é importante que nós tenhamos a capacidade de transpor essas amarras, essa opressão, porque não podemos nos calar e as mulheres não se podem calar quando estiverem diante de alguma injustiça, quando estiverem diante de alguma coisa que fere a sensibilidade delas.
Se for olhar para o nosso passado, muitas mulheres aqui angolanas da geração das nossas mães, das nossas avós, não é? Eles foram muito submissas, aceitavam, né, a posição do pai, o machista, ali. Quer dizer, ela estava sempre, enquanto o homem estava na sala, ela sempre ficou na cozinha.
Sim, olha, é importante nós, de certa forma, respeitarmos alguns hábitos e costumes que fazem parte da nossa cultura. Mas é importante também dizer às pessoas que existem algumas coisas que nós advogamos ser cultural que não são, que oprimem, que maltratam, que subjugam. E é a essas coisas que nós devemos denunciar, não? Devemos dizer basta, porque é importante que o homem olhe para a mulher de forma igualitária. E até porque vamos olhar para a lei. Disse que nós somos todos iguais perante a lei. E essa conversa de que o homem, de que a mulher deve ser submissa ao homem, de que o homem é o cabeça, é importante nós olharmos isso de uma forma que não nos induza a erros. Eu penso que aqui discute-se menos coisas que realmente importam. E isso, por exemplo, leva-nos à questão da família e o papel que a mulher, por exemplo, joga ou desempenha dentro da própria família. É importante que nós consigamos perceber que hoje vamos cada vez mais percebendo que as mulheres tendem a ser, na verdade, o verdadeiro pilar das relações.
Somos todos iguais. Ninguém deve pensar que está acima de alguém, recorda Lourenço Mussango. Os homens devem respeitar, olhar a mulher com meritocracia, porque o caminho deve ser percorrido lado a lado.
Muitos homens hoje não conseguem manter harmonia e a estabilidade no lar. As mulheres tendem a fazer melhor isso do que nós. Se calhar sempre fizeram, né? Sempre fizeram. Então é importante olhar para a mulher de forma respeitosa e sem essa coisa de pensar que nós estamos acima das mulheres, que nós somos melhores que as mulheres. Não, somos todos iguais. Hoje as pessoas acabam por advogar que é uma questão cultural e até mesmo religiosa, né? Vamos acabar por perceber que nas estruturas de poder, ou quem realmente manda ou determina, ainda aparecem os homens. É um exemplo básico. Quando as mulheres ascendem na estrutura, nas grandes estruturas de poder, ainda acredita-se que elas estão a ascender ou lhes são dados esses lugares por uma questão de cotas. Né? Se tem 70% de rapazes, para não ficar mal na fotografia, vamos colocar 30% de mulheres. Não, eu acredito que é importante hoje pararmos com isso. Devemos dar algum valor no mérito, né? É importante que as pessoas cheguem a alguns cargos de relevo porque realmente merecem.
Tal meritocracia, não é?
Sim, porque realmente merecem, porque realmente têm competência de lá estar. E a mulher hoje tem dado provas concretas de que realmente pode e merece maior e melhor destaque, né?
Lourenço Moçango nasceu no município do Cazenga. Estudou comunicação social na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. É diretor literário da Asas de Papel, editora. Sendo escritor, no começo de uma nova geração, sabe que para Celo não basta o aprendizado na escola ou nos vários níveis de aprendizado. Os conteúdos programáticos não dão abertura para se tornar um escritor.
Eu venho de uma realidade socioeconómica precária. Eu nasci e cresci num bairro super marginalizado. Mas a minha mãe, apesar de ser iletrada, de nunca ter ido à escola, a minha mãe, depois de eu perder o meu pai com 11 anos, se a memória não me atraiçou, a minha mãe sempre mostrou-me de que o único caminho para nós ou para mim, que sou uma pessoa de origem super humilde, o único caminho era a escola. Não tinha outro caminho. A escola, a formação seria o único caminho que ia me permitir materializar os meus sonhos. A minha mãe sempre sublinhou isso. E eu procurei, apesar de todas as debilidades do nosso sistema de ensino, eu procurei trilhar esse caminho, ir atrás do conhecimento. E eu procurei estar sempre um passo à frente das pessoas, do meu tempo, da minha realidade, porque sabe que o mercado de emprego é muito competitivo.
A formação que se dá na primária, nos ciclos primeiro, segundo, terceiro, ensino médio e superior, que formação é esta? Acha que os nossos conteúdos programáticos podem fazer jovens, trazer à tona jovens escritores?
Não. O que nos é dado dentro do nosso sistema de ensino não nos permite. Vejamos, na primária entras em contato com textos literários de forma muito insípida. Mesmo no ensino superior, eu que fiz comunicação na Agostinho Neto, até o terceiro ano eu tinha colegas que já até eram jornalistas e de órgãos públicos que nunca tinham lido um livro sequer.
Mulher Infinita é um livro aberto ao futuro. É literatura angolana de qualquer lugar, considera Lourenço Moçango. Na conversa mantida com o autor, Moçango revela estar preocupado com o plágio literário, porque há jovens escritores que fazem tal recurso, manchando toda a criatividade artística. Há muito para se escrever em Angola. As temáticas encontramos no dia a dia, considera Moçango.
Olha, isso não fere só
a criatividade artística,
né? Mais do que ferir, mancha ou descredibiliza toda uma geração literária que está a emergir. No ano passado, se não estou enganado, sim, no ano passado, há um jovem que sagrou-se vencedor de um prémio e depois percebeu-se que o jovem copiava textos, né, mudava uma ou outra coisa e depois concorreu. Eu penso que esse ano, né?
Foi este ano. Foi um jovem de Kwanza Norte.
Sim, foi este ano, né? Foi este ano. Ele concorreu com... copiou de forma integral o livro de uma jovem brasileira, um livro infantil, e veio para aqui e concorreu com o mesmo livro. Isso manchou de tal forma a nossa geração literária. Os mais velhos acabaram por olhar para nós de forma desconfiada, né? E o plágio não é bom, porque nós temos que ser intelectualmente honestos. Nós não devemos copiar, não devemos plagiar, porque é literatura.
Lourenço Mussango Tetemboa, vencedor do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020, com a obra Mulher Infinita, um livro que homenageia as mulheres, principalmente as submissas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E por falar de literatura, por falar de mulheres, por que não trazer a boa música angolana com Paulo Flores e o tema Boda?
Nossa vida por viver, nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que o amor fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda linha se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é gorda, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade. Nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, que pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda minha se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é gorda, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão.
E quase no final desta emissão, João Sandarrida chega com o resumo das notícias.
O líder das forças rebeldes da região de Tigré, na Etiópia, disse que estão a eclodir manifestações na capital do território, que foi capturada por forças governamentais há alguns dias atrás. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigré, Debretsion Gebremichael, disse à agência de notícias Reuters que se estão a registrar protestos na cidade de Mekele e acusou forças da Eritreia de estarem envolvidas em pilhagem na cidade. Gebremichael, que se pensa estar refugiado nas zonas montanhosas de Tigré, não forneceu provas da presença de soldados eritreus. Por outro lado, imagens na televisão estatal etíope mostraram cenas de normalidade na capital de Tigré com pessoas a fazerem compras. Organizações de ajuda humanitária disseram, entretanto, que se estão a registrar falta de alimentos, combustível e medicamentos na região e pediram ao governo para restabelecer as ligações com a província e a capital. Colunas de organizações humanitárias estão prontas a entrar em Tigré ao abrigo do acordo alcançado com o governo. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi hoje intimado a comparecer de novo perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção. No mês passado, Zuma abandonou subitamente a audiência quando o juiz que preside ao inquérito, Raymond Zondo, se recusou a abandonar a chefia da investigação, como pedido pelos advogados do ex-presidente. Além de intimar de novo Zuma a comparecer perante a comissão de inquérito, o juiz pediu ao Tribunal Constitucional para forçar Zuma a comparecer e prestar contas sobre o exercício das suas funções públicas. O juiz Zondo pediu também à polícia para investigar a ação de Zuma em abandonar a audiência. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje um recolher obrigatório durante a noite e outras medidas de restrição na cidade de Nelson Mandela Bay, também conhecida pelo nome de Port Elizabeth, devido a um súbito recrudescimento dos casos de coronavírus. Ramaphosa anunciou também a proibição de ajuntamentos após funerais em todo o país. O maior número de casos de infecções e de mortos registra-se na África Austral e nesta região a África do Sul é o país mais afetado do continente.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 4 de dezembro, da Voz da América em português. Obrigado pela vossa sintonia. De todos se despedem agora Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.